Olá a todas e todos. Este episódio faz parte de uma nova série aqui do podcast Diálogos Socioambientais, produzidos pelo projeto MacroAmp, Governança Ambiental da Macrometrópole Paulista Face à Variabilidade Climática, um projeto financiado pela FAPESP e que reúne pesquisadores de várias áreas do conhecimento. Nesta série, estamos conversando sobre o livro Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, Desafios para o Planejamento e a Governança Ambiental da Macrometrópole Paulista. E a seguir, você confere mais um diálogo super interessante sobre os ODS. Olá a todas e todos. Chegamos no episódio sobre o Objetivo do Desenvolvimento Sustentável número 13, Ação contra a Mudança Global do Clima. Tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos. Meu nome é Mariana Andrade e hoje eu estou aqui com Fabiana Barbie, Pedro Torres e Pedro Jacobi. Eu queria agradecer muito vocês pela disponibilidade em conversar com a gente sobre esse assunto tão importante. Sejam muito bem-vindos.
Obrigada pelo convite. Eu sou Fabiana Barbie, sou socióloga, mestre em ciência ambiental pelo Procan na USP, meu orientador querido Pedro Jacobi. Sou doutora em Ambiente e Sociedade pelo UNEPAM, na Unicamp, onde eu atualmente realizo minha pesquisa de pós-doutorado sobre estratégias de adaptação à mudança do clima em cidades paulistas.
Olá, sou Pedro Roberto Jacobi, professor titular sênior do Instituto Energia e Ambiente. Atualmente sou o coordenador deste projeto temático Governança Ambiental da Macrometrópole Paulista, também sou editor da revista Ambiente e Sociedade.
Bom, eu sou Pedro Torres, sou cientista social e planejador urbano. Eu atualmente faço pós-doutorado no Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo, no projeto temático FAPESP, na Governança Ambiental da Macrometrópole Paulista Face às Mudanças Climáticas, coordenado pelo professor Pedro Jacobi, que também me supervisiona nesse período de pós-doutorado. Um prazer estar com vocês, uma alegria estar com a Fabi, com o Jacobi, colegas que a gente tem trocado bastante sobre essa temática.
Muito obrigada. Bom, a gente vem para falar sobre um assunto que é muito presente no trabalho de vocês dentro da Macrometrópole e dentro desse projeto temático no qual essa série de podcast está sendo desenvolvida. E o próprio tema de mudanças climáticas, ele esteve presente permeando todos os outros episódios que a gente falou sobre os demais ODS, o que é bastante interessante. É uma discussão que é muito importante e está intrínseca nas conversas sobre desenvolvimento sustentável no geral, que é muito interessante para a gente, dentro de diversas escalas, seja no mundo ou seja em escalas menores, como na própria Macrometrópole Paulista. Eu queria começar a nossa conversa falando de um panorama mais global. Então, em 2015, junto com o lançamento da Agenda 2030, a gente teve o lançamento do Acordo de Paris, que foi importantíssimo para organizar essas metas e acordos governamentais e intergovernamentais pela redução da emissão de gases de efeito estufa a partir desse ano de 2020. A gente está gravando esse episódio no comecinho de novembro, um dia depois dos Estados Unidos formalizarem a saída do Acordo de Paris. E essa atitude, a gente sabe que influencia o posicionamento de diversos outros países, inclusive o Brasil, e principalmente pelo governo atual que a gente tem aqui no país. Eu queria começar a nossa conversa perguntando para vocês como que esse tipo de atitude influencia no atingimento das metas do ODS 13 no mundo.
Bom, influencia muito fortemente, influencia de uma forma muito negativa, principalmente em relação aos compromissos de mitigação, né, de redução das emissões de gases de efeito estufa. Embora a mudança do clima seja um desafio multinível, ou seja, para todos os níveis de governança, os governos nacionais têm um papel fundamental na adoção dessas estratégias para minimizar e diminuir as suas emissões. Com o que vem acontecendo nos Estados Unidos, no Brasil também, em outros países em que os governos nacionais estão com uma agenda climática enfraquecida no nível federal, o nível subnacional, isso é, os estados, os municípios, precisam assumir uma responsabilidade ainda maior.
Concordo com a, com a Fabia, né? Porque esses líderes, né, eles dão sinalização, né? Uma sinalização para os governos, né? Como no caso do governo federal brasileiro, né? É sempre com respostas e comportamentos dúbios, né? Você passa uma certa desconfiança sobre o que você realmente vai estar fazendo em relação a essas medidas concretas. Então fica um cenário muito incerto, nebuloso. Às vezes o governo federal brasileiro dá sinalizações que não vai sair por conta de acordos internacionais. Ao mesmo tempo, quando chega aqui, fala que, dependendo se o acordo continuar do jeito que está, ele poderia sair. Então fica um ambiente um pouco de incerteza e não passa essa confiança, né, essa liderança para que o Brasil tome, né, essa dianteira. Isso, óbvio, impacta não só no Acordo de Paris, mas como nas ODS e outros acordos internacionais também, de biodiversidade, enfim, de maneira geral, né? Cria um sentimento negacionista, de incerteza, né? Muito profundo e que une um pouco aí esses dois países e a lógica de como é tratada essa temática. Eles têm o caso de São Paulo, que simbolicamente ratificou, né, o Acordo de Paris. E no caso do ODS também, né? Algumas cidades também colocando a ODS na agenda, né? De alguma maneira. Claro que a gente tem que analisar caso a caso, mas o que importa é que isso está em discussão, a gente vê isso acontecendo principalmente nas grandes cidades, né?
Eu queria complementar dizendo que o Acordo de Paris é um acordo que, de fato, está colocando uma visão global quanto à importância da sociedade planetária ter cada vez mais compromisso com uma agenda que está lidando com várias questões, que está lidando com as incertezas, que está lidando com os eventos extremos. E que é absolutamente absurdo que líderes globais tenham esse tipo de comportamento antidemocrático, um comportamento que coloca em risco a sociedade em termos globais, mas também sinaliza justamente um comportamento que que os agentes econômicos podem se aproveitar para reduzir o ritmo da descarbonização que se torna cada vez mais necessária.
Excelente. Todos esses arranjos institucionais que acontecem em escala global, eles vão refletir em medidas e em políticas que são executadas no âmbito das cidades, né, na escala das cidades. E a gente achou muito interessante como vocês abordaram esse assunto no capítulo, do livro e sobre a importância das cidades nesse cenário de políticas públicas para mudanças climáticas, né, para o combate das mudanças climáticas. Porque, além de serem palco dos problemas e dos desafios da Agenda 2030, as cidades são também os instrumentos de mudança na governança global pelo clima e pelo potencial que elas têm de atuar em cooperação com organizações não governamentais e o setor produtivo. Então, trazendo essa conversa aqui para o estado de São Paulo, que é pioneiro no planejamento de políticas relacionadas a mudanças climáticas no Brasil e também para a escala da macrometrópole, como que as cidades aqui da macrometrópole paulista têm se posicionado com relação a essa questão das políticas públicas para mudanças climáticas?
A gente tem um desafio quando a gente fala da macrometrópole enquanto região, né, se preparar para as mudanças climáticas, porque a gente não vê tanto um planejamento em nível regional. Então a gente não tem, e não é só em São Paulo, né? Os planos regionais ainda são um pouco comuns, né, no Brasil. Tem desafios de governança, né, de você criar uma governança colaborativa, não concorrente, entre os entes para você poder fazer isso. E no instrumento que a gente tem de planejamento da macrometrópole, isso a gente apontou no capítulo, né, que é o PAN, né, o Plano de Ação da Macrometrópole, a mudança climática, ela é muito tangencial, né, ela se refere à PENC, né, que é a Política Estadual de Mudança Climática, mas não faz uma ação, menos ainda ela contabiliza como que ficariam as emissões ou a necessidade de uma adaptação face aos projetos que o próprio plano indica que são necessários de serem implementados na macrometrópole paulista. Então a gente quebrou um pouco isso e foi para a cidade. E aí a gente vê que tem um link com a outra questão do governo federal, porque o governo federal não colocando isso como prioridade, né, para alguns municípios, principalmente os menores, né, você tem uma dificuldade institucional, uma dificuldade de uma capacidade institucional muito grande para você reagir aos eventos extremos sem uma linha de crédito, sem uma determinação, sem um treinamento, sem, enfim, uma operacionalização face a essa necessidade. Isso é muito comum. É muito difícil se imaginar que as cidades pequenas vão conseguir sozinhas, né, resolver isso. E aí você tem todo um debate que a gente tenta trazer, né, da importância de a gente manter um planejamento e que hoje em dia a gente sabe que o planejamento está em crise, tá, enfim, não é prioridade. Então é um desafio que se coloca aí para a gente pensar para o futuro, né?
Sim, eu também concordo com o Pedro. É, nós temos percebido a construção dessa agenda climática no, nos municípios brasileiros bastante apoiadas pela cooperação internacional. Num primeiro momento, com a presença grande de redes de cooperação de municípios, como o ICLEI, que é a rede que mais municípios brasileiros integram atualmente. Tem outras também, tem o C40, a 100 Resilient Cities, mas a maior parte dos municípios da macrometrópole paulista, que nós estamos falando, né, que tem alguma estratégia, que é, por exemplo, Santos, Piracicaba, Campinas, a própria cidade de São Paulo, né? Então, essa questão da cooperação internacional, ela acaba influenciando fortemente essas estratégias que vêm acontecendo. Então, num primeiro momento, com a presença de redes de municípios, redes de cooperação, e agora, mais recentemente, com a presença da cooperação internacional com o governo alemão, por meio da GIZ, que está apoiando o Brasil na implementação, principalmente da política de adaptação, no caso, nos três níveis, e tem trabalhado com o governo estadual de São Paulo e com o município de Santos. Mas o que a gente percebe, como o Pedro bem colocou, é exatamente essa dificuldade em planejar as estratégias numa escala regional. E o desafio climático pede isso, já que tem algumas questões que estão além das fronteiras dos municípios, a própria questão dos recursos hídricos que o Pedro trabalha já há muito tempo, né, Pedro Jacobi, é uma questão que vai além desses limites. Então, realmente, são vários os desafios aí para pensar essa região.
Queria complementar, porque a Fabiana se referiu ao ICLEI, né? O ICLEI hoje é uma organização da sociedade civil que atua em mais de 1.750 cidades no planeta. Então, é uma agenda que está cada vez mais explícita de ser implementada, ou seja, existe o conhecimento, existe a ferramenta, o que é, obviamente varia muito a vontade política e o compromisso, mas também o conhecimento, não? Então, nós temos que levar isso em consideração, e principalmente quando se fala de cidades como Santos e outras cidades costeiras, são aquelas que estão mais ameaçadas pela elevação do nível do mar, não? Inclusive, o trabalho do professor Marengo com a professora Célia de Souza, são trabalhos importantes porque eles têm que ter uma continuidade, não são trabalhos para permanecer durante uma gestão, são trabalhos de continuidade com investimentos em infraestrutura, ou seja, tecnologia, no sentido stricto sensu, mas tecnologia social é absolutamente fundamental para sensibilizar os gestores, e o papel de corresponsabilizar a sociedade também nesse processo. E da importância do seu protagonismo, né?
Fundamental essa discussão que vocês trazem, e principalmente essa questão de que a gente está falando de mudança climática, que é uma coisa que já está presente no presente, mas que exige um planejamento e um olhar de futuro muito amplo, né? E muito complexo e, de certa forma, muito integrado. Então, falar de mudanças climáticas não é só e combatê-la. Na cidade de São Paulo, não vai mudar a situação só para a cidade de São Paulo. Ela vai mudar e vai influenciar as políticas e as atitudes em outros locais também. E essa complexidade dessa fluidez, né, e dessa escala de longo prazo é delicada, né, porque realmente exige uma noção de longo prazo que normalmente não está contida dentro de mandatos políticos, mandatos de prefeituras e do próprio Estado. Eu queria trazer também um ponto que vocês mencionaram no capítulo, que é a questão da justiça ambiental nas cidades. Porque quando a gente está falando sobre esse assunto, a gente está falando sobre um ambiente saudável, mas também socialmente justo. Ou seja, atuar para minimizar a mudança climática é um ato de cidadania e respeito às pessoas, especialmente as que estão em situação de vulnerabilidade, que é o caso de muitas pessoas na região da macrometrópole paulista, e respeito também ao planeta. Contudo, a gente ainda vê muito pouco essa pauta nas discussões sobre o futuro dos centros urbanos, do ponto de vista econômico e do ponto de vista político. A gente está exatamente num período pré-eleição municipal e a gente vê muito pouco esse assunto ser levantado nas conversas sobre o futuro das cidades da macrometrópole e das cidades do Brasil todo. Também. E a gente ficou pensando um pouquinho, né, como que a gente poderia despertar a conversa sobre esse assunto. Será que mostrar que a mudança climática é sinônimo de prejuízo financeiro também é o caminho para a gente chamar atenção para esse assunto?
Olha, eu acho que o tema da justiça social e da justiça ambiental, ele se insere diretamente numa questão que são as características socioeconômicas de uma sociedade, não? Então, o Pedro Torres vai aprofundar essa discussão sobre justiça climática, mas é fundamental levar em consideração que um país como o Brasil, com seus 5.570 municípios, tem realidades diferentes, ecossistêmicas, não? Biomas muito diferentes, e as vulnerabilidades também se configuram como formas muito diferentes. Então, quando estamos falando de mudanças climáticas, temos que falar, de um lado, tanto da escassez como do excesso. E a região metropolitana de São Paulo e a macrometrópole de São Paulo vivenciou isso de forma significativa entre 2013 e 2015. Então, nesse sentido, tratar o tema da justiça climática é absolutamente irrelevante porque nos coloca frente a um desafio que é abordar cada vez mais o quanto as vulnerabilidades precisam ser reduzidas e, por outro lado, que nós não podemos falar apenas de mitigação, mas temos que falar principalmente em adaptação. E quando estamos falando em justiça climática, obviamente que vamos abordar muito mais nessa perspectiva.
Eu fico pensando também, né, que essa questão financeira, né, em relação à adaptação e projetos, né, ela precisa ser bem amarrada, né? Tem muitos exemplos no Brasil de projetos que tiveram recurso e que não resolveram o problema, né? A despoluição do Tietê, a despoluição do Baía de Guanabara. Então, assim, eu vejo muito uma narrativa de que a agenda de adaptação ela precisa de dinheiro, de fato ela precisa, né? Mas isso tem que estar amarrado a alguma condicionante, porque senão a gente vai ter uma dificuldade aí de operacionalizar isso, né? Face a todo um histórico que a gente conhece de corrupção, de má implementação e dificuldade de projetos que muitas vezes não nascem de demandas da sociedade, né? E aí pegam caminhos tortuosos aí que fogem um pouco do objetivo principal, né? Em relação à justiça climática, um pouco isso que o Pedro Jacob já falou, né? A justiça climática ela ainda não está, não é uma agenda que ainda está na boca, né? Na pauta dos movimentos sociais no Brasil. Teve um exemplo da greve climática que teve em setembro de 2019, não teve uma adesão muito grande no país, né? Não só no Brasil, mas em outros países do sul global. E eu acho importante que isso passe a ter, né, a sociedade se instrumentalize desse tema, porque você tem aí populações vulneráveis morando em situações de risco, às vezes, né, morando em situações em áreas que não deveriam, mas por quê? Porque não tem ainda um sistema resolvido de habitação em áreas centrais da cidade, por exemplo, né? Então, tem um link claro aí entre essa ODS de clima e a ODS de cidade que você pode explorar, deveria explorar, ou já deveria ter explorado, né? A gente tem pesquisas que já apontam quais são as áreas mais suscetíveis a deslizamentos da macrometrópole, as áreas que têm maiores tendências de ter seca. A gente tem indicadores variados que a ciência já produz para o gestor poder tomar uma decisão aí de priorizar onde você deve tomar essa ação. Então, eu acho que a gente precisa, de um lado, fazer com que o gestor, a sociedade, né, pressionar o gestor para fazer isso. Para isso, ela tem que estar instrumentalizada, né, e para isso o tema precisa estar na pauta dos movimentos.
A gente vive num sistema de geração de conhecimento que gera o conhecimento depois que a catástrofe já aconteceu. A gente não se prepara para monitorar ou para avaliar essas informações e preparar as pessoas para lidarem ou para criarem soluções antes que esses problemas aconteçam. E no caso das mudanças climáticas, a gente não pode contar muito com essa ideia de remediar o problema depois que ele já aconteceu. É muito importante que a gente ressignifique essa geração de conhecimento e também as instituições que geram informações dentro das cidades e produzam subsídios para as políticas públicas, para que a gente não saia, não precise esperar o desastre acontecer para a gente tomar alguma atitude. É fundamental essa discussão que vocês trazem e que fica como um recado para as pessoas que vão gerir as cidades no futuro e de já começarem a pensar nas mudanças climáticas desde já. E para finalizar nossa conversa, eu queria perguntar para vocês a pergunta que a gente está fazendo para todos os autores de todos os capítulos, de qual que é a mais difícil, de que pode acontecer com a macrometrópole em termos de ação contra a mudança global do clima nos próximos 10 anos. Ou seja, a gente vai chegar lá em 2030, já vai ter mudado muita coisa, em 10 anos de mudanças climáticas, muita coisa pode acontecer. Como que a gente vai chegar lá? Quais são as alternativas e qual o cenário para a macrometrópole paulista?
Bom, vamos lá. Para a macrometrópole paulista e para o sudeste brasileiro como um todo, que é um pouco esse cenário que nós temos aí, né? Inclusive do painel brasileiro de mudanças climáticas, que é o aumento do nível do mar, já sabido, que já está ocorrendo em alguns pontos do litoral, aumento de precipitação e aumento de temperatura, principalmente esses três pontos. Significa o quê? Significa mais planejamento, mais investimento em infraestrutura verde, parques, jardins, jardim de chuva, florestas urbanas, corredores ecológicos, ou seja, aí entra uma questão que eu acho bastante relevante para pensar esse cenário futuro, que é a adaptação baseada em ecossistemas, que aumenta a resiliência das cidades, ajuda no enfrentamento de vários dessas ameaças, né, inundações, secas, a próprio aumento de temperatura, e trazem uma série de co-benefícios. Então, pensar também em incorporar essas medidas de adaptação nos planos setoriais, no que já existe, né? Plano diretor, plano de bacias, zoneamento ecológico econômico, enfim, os instrumentos que já existem que podem incorporar medidas de adaptação. Esse é um caminho, né?
Eu concordo com a Fabiana, sobretudo esse final, né, da importância da gente incluir essas questões nesses planos setoriais, né? E a importância de planos, como eu mencionei, né, o plano de adaptação, de habitação, né, com adaptação, com saneamento. A gente tem também essa ideia de que é um problema futuro, mas ele já é agora, né? Assim, já estamos passando por ele, né? A gente tem um artigo que a gente escreveu, onde mostra que, no caso da macrometrópole, né, as chuvas, os eventos extremos ligados às chuvas, né, ainda matam, né, causam óbito na macrometrópole paulista, sobretudo nas áreas de maior vulnerabilidade e áreas onde potencialmente você teria uma certa infraestrutura, né, como a região metropolitana de São Paulo, comparada a outras, né? Então, assim, já é um problema agora que a gente tem que resolver e que a tendência é que ele fica cada vez pior, ainda mais se a gente não fizer o nosso dever de casa aí. E só para tentar passar, né, uma mensagem um pouco positiva, né, digamos assim, né, pelo menos de um achado positivo no nosso capítulo que eu achei interessante, tem um objetivo do ODS-13, que é a questão, a meta 13.1.3, né, que é a proporção de governos locais que adotam e implementam estratégias locais de redução de risco de desastres em linha com estratégias nacionais de redução de riscos e desastres, né? A gente adaptou o nosso entendimento para isso, considerando as cidades que aderiram ao programa Cidade Resiliente da ONU, né? Para a gente ter um parâmetro de mensurar isso. E para nossa surpresa, eu confesso, né? Achei que o número seria bem menor, né? 146 municípios da macrometrópole, ou seja, 146 de 174, né, já aderiu ao programa, né? Então, assim, já é um passo aí, uma sinalização que há um entendimento da importância desse tipo de iniciativa. Ela não resolve, ela não é uma mágica. E algumas regiões, e aí é interessante mencionar, né, que além de Campinas, a Baixada Santista, né, teve 100% de adesão, ou seja, um pouco isso do que a linha da Fabiana colocou, né, de você já estar sentindo isso na pele, é importante você trabalhar isso cada vez mais.
O consorciamento de municípios é fundamental e com lideranças que realmente tenham uma proatividade, não? Eu acho que esse aspecto é absolutamente fundamental. As receitas, os repertórios, como a Fabiana mencionou, são muitas, existem e vão surgindo constantemente, e a grande questão é a aderência junto aos governos locais. Nós estamos, espero, tendo eleições agora e, enfim, até 2030, vários momentos eleitorais com renovação de lideranças, de prefeitos, que terão, espero, uma visão mais abrangente, uma visão mais intersetorial, até porque estão tendo acesso a uma formação mais interdisciplinar, uma formação acadêmica até escolar mais interdisciplinar. Eu acho que esse aspecto é fundamental, tem que apostar nas novas gerações e numa visão como você colocou. E, assim como os mais jovens se mobilizam por greves climáticas, não? Isto significa que, para eles, é super importante, porque eles estão olhando para o futuro, um futuro que eles querem que seja melhor e com menos riscos. E estão observando que essa recorrência de fenômenos, não? Ou seja, furacões, tufões, um acumulado em cima de outro, estão mostrando um outro cenário, não? Aí eu só queria complementar dizendo o seguinte, a palavra se é pessimista, não? A gente tem que apostar que as pessoas não vão ser tão insensatas, tão descuidadas, não? As lideranças políticas no sentido de promover políticas que estimulem os riscos, não? E aí é importante dizer o seguinte, as políticas têm que promover ações que não provoquem arrependimentos, não? O no regrets é hoje um termo fundamental. Nós não podemos aceitar de ter arrependimento ou de ter práticas sociais que não garantam que a sociedade esteja cada vez mais consciente, mais comprometida e mais colaborativa para lidar com algo que escapa do seu controle. Eu sempre brinco que as mudanças climáticas são como o Godzilla, não? Tem que enfrentar o Godzilla. Não? E no filme eles conseguem. Será que a gente consegue?
Certo. Nossa, muito obrigada pela conversa. Foi muito rica. Trouxe muitos elementos para a gente pensar sobre mudança climática para o futuro da macrometrópole, mas não só para ela. Espero que tenha inspirado aí muitas Gretas, e Gretas jovens e não tão jovens também, a enfrentar o Godzilla. E a gente convida todos os ouvintes aqui do podcast a acompanhar a continuidade dessa série. A gente ainda tem mais alguns episódios pela frente, até o dia 9 de dezembro, onde a gente vai lançar o livro. Então, muito obrigada vocês três pela conversa e muito obrigada por todo mundo que está escutando essa série. É isso por hoje. Até logo e obrigado. Muito obrigada. O lançamento do livro será realizado online em um evento do Instituto de Estudos Avançados da USP. Já reserve a data, dia 9 de dezembro, às 14 horas. Você encontra mais informações e o link para inscrição gratuita na descrição desse episódio. E para ficar por dentro de tudo, não deixe de seguir as redes sociais do projeto. Nos vemos lá! Esse podcast foi produzido e editado pela Bloom e colaboradoras.